esta realidade. Também estou convencido, especialmente, analisando os dados da pesquisa de opinião, pela qual parabenizo o Data Senado, que a diminuição da violência contra jovens negros não é tarefa apenas dos governos, mas é do Estado, da sociedade, da família e da escola. Reconheço os avanços, mas ainda é preocupante a violência que atinge nossa juventude. Então, retomo esses dados e eu quero aqui mais uma vez parabenizar o Data Senado por esta brilhante pesquisa, que traz um outro olhar, o olhar da população, o olhar da sociedade a respeito, né, da violência contra a juventude e, em particular, com relação à juventude negra. Então, eu acho muito importante, na minha opinião, é uma pesquisa inédita, não é? E que pode subsidiar, inclusive, na elaboração de políticas públicas. Eu quero então convidar a Ângela Guimarães, vice-presidenta do Conjuve, que está aqui representando o Alessandro Melchior Rodrigues, que é o presidente do Conselho Nacional da Juventude. Obrigada, Ângela, pela sua presença. E a Ângela também é secretária adjunta da Secretaria Nacional da Juventude. Obrigada. O Anderson chegou?
Chegou.
Ah, Anderson, por favor, venha compor aqui conosco a mesa, nós já temos uma cadeira para você. Anderson Araújo de Jesus Santos, diretor executivo do Grupo Mídia Periférica. Seja bem-vindo e seja bem-vinda, Ângela. Nós vamos, então, agora combinar um procedimento para que nós todos possamos falar dentro do tempo bom, que tenhamos oportunidade, inclusive, de fazer aqui, se possível, um debate também, dentro do tempo que nos foi concedido. Então, nós vamos combinar aqui 15 minutos para cada um, não é? Eu acho que é um tempo razoável. Se houver necessidade, depois, numa segunda rodada, né, os convidados aqui poderão fazer as suas complementações. Pode ser assim? Eu estou com uma ordem aqui de convidados. Primeiro, eu quero convidar a Ângela Maria de Lima Nascimento, secretária de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR. Muito obrigada, Ângela. Quero aproveitar o momento para agradecer a presença de vocês, mas também agradecer a presença sempre pronta da CEPIR em todas as atividades aqui da Comissão de Direitos Humanos. E diga à ministra Luísa Bairros, né, do nosso carinho, do nosso respeito pelo trabalho que vocês fazem.
Muito obrigada, senadora Ana Rita. Bom dia para cada uma das pessoas aqui presentes, bom dia para os que estão nos assistindo e que vão participar dos debates. Eu quero agradecer, em nome da ministra Luísa Bairros, o convite para estarmos aqui dialogando em torno dessa importantíssima estratégia de políticas públicas voltada para o enfrentamento à violência contra a juventude, que tem, de forma majoritária, de forma absurda, ceifado a vida de milhares e milhares de jovens negros. A senadora Ana Rita, ela tem sido uma parceira fundamental nesse processo de construção da política de promoção da igualdade racial. Nós estamos no 10º ano de existência da CEPIR, e tem sido uma experiência para dentro do próprio governo federal, uma experiência muito nova, uma vez que o Estado brasileiro passou centenas de anos para reconhecer a dimensão do racismo como um viés estruturante das relações sociais e relações étnico-raciais no Brasil. Então, falar sobre a violência contra a juventude negra, e aí eu peço, por gentileza, para reproduzir o material ali, tem sido para nós fundamental. Nós vamos, na verdade, estar compartilhando com a Fernanda Papa, né, e a Ângela Guimarães, as informações sobre o plano, mas, antes disso, eu gostaria de saudar toda a mesa, os companheiros que estão presentes, as companheiras que estão aqui presentes e, de modo especial, a Secretaria Nacional da Juventude, no trabalho que nós estamos realizando junto à Ângela Guimarães, junto à Fernanda Papa, Severine Macedo também. E gostaria de, em nome dessa saudação, agradecer mais uma oportunidade de estarmos enfatizando o que tem sido a ação do Plano Juventude Viva. Antes da apresentação, e aí também já como elemento da própria apresentação, eu estava falando dos 10 anos de CEPI, eu estava falando da importância e do ineditismo que o Estado brasileiro está tendo que trabalhar ao reconhecer que a violência contra a juventude, então políticas públicas para a juventude, se torna uma matriz fundamental do governo Dilma, a partir desse processo implementado há 10 anos atrás no Brasil, e também o reconhecimento do racismo e das desigualdades raciais como um viés norteador de políticas públicas. Então, essa conjunção de reconhecimento da necessidade de políticas públicas para a juventude, dos direitos da juventude, que decorre de todo um processo de mobilização da juventude no país, com a forte presença da juventude negra, do movimento negro, das mulheres negras, das mães negras, e a gente vai e desemboca na construção de uma estratégia dentro do Fórum Direitos e Cidadania da Presidência da República para a construção, a elaboração do que vem a ser o Plano Juventude Viva. Então, eu gostaria de ressaltar esse aspecto mais geral, porque, na verdade, ele é uma espécie de pressuposto do momento que nós estamos, a conjunção do reconhecimento de políticas públicas para a juventude e do reconhecimento da dimensão racial para dentro das políticas desenvolvidas pelo Estado brasileiro. Por gentileza, o próximo. Por gentileza. Então, nós tivemos, e aqui na mesa está o pesquisador Júlio Jacobo, que tem tido um trabalho formidável aqui no Brasil, com os dados que ele vai apresentar sobre o mapa da violência. E nós tivemos, em 2010, num total de 49.932 pessoas vítimas de um homicídio, uma taxa de 26,2 para cada 100 mil habitantes, e do qual 70,6% das vítimas eram negras. Em 2010, ainda, 26.854 jovens entre 15 e 29 anos foram vítimas de homicídio. Então, se do total de 49.932 pessoas vítimas de homicídio em 2010, nós temos, entre os jovens de 15 a 29 anos, uma concentração de 53,5% do total de homicídios. Ou seja, e nesse percentual de jovens, 74,6% eram jovens negros. E do sexo masculino, numa concentração em torno de 132 municípios brasileiros. Nós tivemos, então, esses dados, talvez... Bom, eu vou passar porque é muito importante que a gente tenha essa série histórica e que vem exatamente a partir dos estudos realizados pelo pesquisador Júlio. Nós temos, então, todo um crescimento na taxa de homicídios, que passou de 1980, de 13.910, até chegarmos a 49.932 em 2010, e com um crescimento de 11,7% para 26,2%. Pode passar, por favor, esses dados vão ser comentados. Ali temos uma concentração das vítimas jovens em torno de 15 a 29 anos. Pode passar. Nós temos ainda nesse gráfico a impressionante concentração, como essa figura representa, né? A concentração de homicídios contra os jovens negros nessa faixa etária, por gentileza. Nós temos, então, para todo o país, as taxas de homicídio entre brancos e negros, como eu falei, que se concentram em torno de 132 municípios, tendo esses estados numa classificação a partir das taxas maiores. Então, não foi à toa que iniciamos o Plano Juventude Viva em 27 de setembro do ano passado em Alagoas, exatamente por ser o estado com a maior taxa, e aí vocês verificam para o conjunto dos estados brasileiros, onde esse fenômeno, de fato, senadora, se tornou um problema tanto de saúde pública quanto um problema para o conjunto das políticas públicas, porque atuar contra a violência que atinge a juventude negra implica necessariamente numa articulação entre das políticas sociais de educação, de saúde, cultura, as questões territoriais, porque são os territórios mais vulneráveis que também acabam concentrando a morte desses jovens. Então, há algo também que está sendo construído para dentro, a partir do governo federal, que é reconhecer o fator multifacetário da violência que atinge a juventude negra, que diz respeito a esse conjunto de políticas públicas. Qual está sendo o nível de acesso por parte dessa juventude às políticas de educação? Nós estamos fazendo 10 anos da 10.639, mas nós ainda carecemos de uma implementação plena da lei. Nós ainda temos uma evasão dessa juventude, exatamente no ensino médio, é onde os jovens evadem. E nesses jovens, a maioria são jovens negros que estão, não conseguem ser inseridos, ser incorporados, a partir de determinadas metodologias que não reconhecem o seu pertencimento étnico-racial e acabam por um conjunto de práticas facilitando a evasão desses jovens. Então, a educação continua sendo um desafio, embora o Plano Juventude Viva tenha trazido, junto ao MEC e às secretarias estaduais e municipais, essa necessidade de reconhecer a dimensão da escola, da educação.
E o Espírito Santo em segundo lugar, acho que é bom.
O Espírito Santo, sim, o Espírito Santo, o estado da senadora, está em segundo lugar.
Senhor presidente.
Acredito que o próprio... Como vai, senador? Tudo bem? O próprio pesquisador Júlio, ele já vem trazendo o Estado do Espírito Santo para um conjunto de indicadores em relação à violência.
Eu vou pedir licença à Ângela, nossa convidada. Viu, Ângela? A gente vai descontar seu tempo. Vou conceder a palavra ao senador Wellington Dias, que é membro dessa comissão e que tem se dedicado também a este tema, a este assunto, e que ele vai ter que se retirar mais cedo em função de uma viagem. Aí eu gostaria conceder a palavra para ele.
Não, Ângela, pelo meu perdão aqui... É apenas para me justificar, presidente. Nós estamos recebendo a visita de uma equipe do governo federal num tema que eu estou acompanhando lá no meu estado. E, infelizmente, pela grandeza desse tema, mas o pessoal da minha equipe vai ficar aqui acompanhando. E eu queria destacar duas coisas. Primeiro, parabenizar aqui, através da Ângela, o trabalho, a importância que a gente tem, desde o governo do presidente Lula, de ter criado uma política específica. Eu sei que no Brasil a gente tem um grande debate sobre o tamanho do Estado. E eu sempre faço aqui uma reflexão olhando para o custo em relação às receitas ou em relação ao PIB. Historicamente, a gente tem reduzido e reduzido bastante. Nós já alcançamos algo em torno de 8% do PIB de despesa de pessoal e hoje é algo em torno de 4,5%, o que mostra que, na verdade, é ao contrário da percepção da população. Mas apenas para justificar a importância de ter uma área específica para cuidar dos temas da mulher, para cuidar dos temas, não é, de negros, índios, enfim, e outras populações mais fragilizadas, e eu não poderia perder essa oportunidade de tratar sobre isso. Também para destacar, o meu estado desmontou um mito durante muito tempo. Se trabalhou uma ideia de que a violência era vinculada à pobreza. Nós alcançávamos ali no começo desse século o pior indicador, não é, de renda do Brasil. Hoje já ultrapassamos dois estados, eu espero que eles cresçam também, e temos o mais baixo índice de homicídio do Brasil. Quando assumi como governador no estado do Piauí, nós tínhamos 16 homicídios para cada... E temos alcançado aí hoje algo em torno de 9, 10 homicídios, disputando sempre com Santa Catarina. Mas ainda é grande o número de homicídios em jovens e negros. Então, é algo que temos que cuidar de forma especial. E isso, na minha opinião, parece uma coisa filosófica, mas ela tem muito mais a ver com uma cultura de paz. Ou seja, você tem lugares do Brasil, eu viajo muito, cito Alagoas, eu acho que o Espírito Santo não deve ser diferente, em que as pessoas resolvem as coisas na bala, como se diz no Velho Oeste, resolve... Então, isso, se não for um trabalho muito focado na família, na escola, nas entidades, que é uma coisa que a gente valoriza pouco, lá desde o grupo de jovem ao clube, à associação, de todos os níveis, a gente não vence essa parada. Tem algo que o Brasil agora que está aprendendo, que é fazer o mapa da violência. O que nós estamos vendo aqui é um estudo que mostra, a partir do mapa da violência, a situação específica de jovens, de negros, enfim. Então, quando a gente tem o mapa da violência, é possível você agir nas causas. E muitas vezes a gente induz a população, aqui mesmo no Senado, eu escuto muito debate, mais polícia, mais arma. Mas se a população, de repente, queria ter um policial armado de metralhador até os dentes na porta de cada um. Às vezes se passa essa ideia, e isso só amplia a violência. Há um trabalho muito sério, que é na área da inteligência. A gente ainda valoriza pouco, presidente. A gente ainda valoriza pouco o trabalho nesta área. Então, o que eu queria aqui era mais parabenizar pelo tema. Como eu disse, infelizmente, eu vou ter que me ausentar por razão de quando a agenda foi marcada, eu tinha essa outra marcada numa atividade que é muito cara para a gente. Nós estamos tratando de uma situação delicada lá, que é essa situação da seca. Uhum. E é o período mais grave para o Brasil, parece que já passou, e não, agora é o período mais grave, os reservatórios estão secando, não é? E nós estamos tratando hoje de uma agenda especial para cuidar desse tema lá, tão importante quanto esse aqui. E o que eu quero aqui é me comprometer com a senadora Ana Rita, que tem um trabalho aqui muito dedicado a essa causa, e vamos estar juntos, tá certo? Para ver se a gente empurra esse Congresso Nacional para um olhar especial para temas como esse. Mas parabenizo aqui a todos os participantes. Eu é que vou perder por não participar aqui do debate, mas fico muito agradecido aqui, com base nas notas taquigráficas e o que a minha equipe colher aqui, não é? Eu estarei pronto para me somar às alternativas que foram apresentadas aqui. Muito obrigado. Angela, me desculpe ter atrapalhado lá e leve o nosso abraço. Vamos estar participando da conferência.
Sim.
Não é que está sendo...
5/7 de novembro.
Eu conversei com a ministra, vamos estar juntos lá.
Ótimo.
Então, obrigado. E conto com a liderança do Partido dos Trabalhadores, do Bloco de Apoio ao Governo, que eu represento aqui.
Muito obrigada.
Obrigada, senador Wellington. Eu quero aqui dizer também, viu, Ângelo, que o senador Wellington é um senador que tem um olhar muito forte, muito grande para as questões sociais, né? Ontem mesmo ele já falava sobre isso da tribuna do Senado, né, trazendo aí algumas informações, as suas preocupações. Então, o senador Wellington, além de ser o nosso líder, é o nosso grande companheiro aqui, que tem nos ajudado e tem nos apoiado em todas as atividades. Então, obrigada, senador Wellington, pela sua presença. Então, Ângela...
Vou continuar.
Eu quero aproveitar, Ângela, registrar a presença também do senador Eduardo Suplicy, que também tem se dedicado a esta comissão e tem nos ajudado muito. Então, obrigada, senador Eduardo Suplicy, pela sua presença aqui. Nós vamos ouvir a Ângela. Posteriormente, se Vossa Excelência quiser se manifestar, a não ser que o senhor queira se manifestar agora.
Não?
Em seguida, né? Então, Ângela, por favor, pode continuar. Desculpe aí a interrupção.
Bom, pode passar. Nós temos alguns dados com relação ao diagnóstico feito sobre Alagoas. No caso daquele estado, em 2010, morreram 2.086 vítimas de homicídio por causa violenta, né? Então, se tornou o primeiro estado e... O Plano Juventude Viva foi iniciado lá a partir de uma articulação junto ao governo do Estado, nos quatro municípios, com maiores taxas, que é o município de Maceió, Arapiraca, União dos Palmares e Marechal Deodoro. E, desde então, nós temos, junto à equipe da Secretaria Nacional de Juventude, CEPI, Secretaria Nacional de Juventude, no âmbito da Secretaria-Geral, e um conjunto de 11 ministérios, trabalhado para a reversão dessa realidade. Pode passar, não vou me deter nos dados.